Sim, senhor deputado. Com certeza. Deixe-me ver se temos quórum. Não temos. Não. Ah, ok. Sim. Sou votado.
Senhor Presidente, para uma interpelação à mesa. Eu não quis fazer imediatamente a seguir à anterior interpelação, porque tenho uma forma de ver o relacionamento entre os partidos aqui quando estamos a ouvir pessoas. Gente a ver-nos temos sempre, porque as reuniões são públicas, mas quando estamos a ouvir pessoas penso que a situação é diferente. E gostava de dizer o seguinte. Dificilmente, depois de algumas coisas que aconteceram em reuniões passadas desta reunião, aceito pessoalmente e politicamente as considerações que foram feitas pela Sra. Deputada Nilza de Sena na sua interpelação à mesa anterior. Não é a primeira vez, que há grupos parlamentares que dão apoio, verbalizando esse apoio, a formas de comparecer a esta comissão que a mim pessoalmente me parecem desapropriadas a quem está numa reunião com quem quer que seja, independentemente disto ser a Assembleia da República, nós temos uma comissão parlamentar, etc. A senhora deputada, e vou dizer isto na tentativa de ser o mais construtivo possível, a ver se nos entendemos daqui para a frente, que é a coisa que eu gostaria. O facto de não nos entendermos para trás não quer dizer que não nos possamos entender para a frente. Mas, uma vez que foi transmitido por escrito a intervenção da audiência que foi mencionada pela senhora deputada, eu gostava de dizer que se alguém viesse aqui chamar ao grupo parlamentar do PSD, por exemplo, máquina trituradora, viesse dizer que tinha agido à traição, que tinha apunhalado pelas costas, que tinha feito uma chacina, enfim, demagogia e outras coisas, tudo bem, que trataram as escolas como papel de embrulho descartável dos caprichos ideológicos de alguns partidos que suportaram este governo. Enfim, bom, é muito diferente daquilo que eu já tenho dito. Cinismo, dirigindo-se diretamente a um grupo parlamentar, que nem sequer é o meu. Sadismo. Tratar os nossos filhos como favores políticos. Um governo que gere ganhos e contrapartidas com partidos e lobbies. Sr. Presidente, eu admito pessoalmente que também posso alguma vez ter usado alguma expressão que seria melhor não ter usado. Não tenho nenhum problema em admitir isso. Até porque o meu esforço é sempre me aperfeiçoar e não para me tornar pior. Agora, há uma coisa que é verdade. No meu entender, nós não elevamos a qualidade dos nossos trabalhos apoiando, sublinhando e puxando por comportamentos que são, objetivamente, uma forma agressiva, despropositada e desajustada de tratar assuntos políticos, por mais graves que eles sejam. Pronto. E, portanto, se em alguma circunstância eu me exceder, agradeço que me chame a atenção. Agradeço a quem quer que seja, ao Presidente, aos colegas deputados, não preciso que seja o Presidente a chamar a atenção para tomar em consideração se achar que a chamada de atenção é apropriada. Agora, a verdade é esta. Nós não podemos, umas vezes, e já uma vez tive a oportunidade de dizer isto à Sra. Deputada Nilza de Sena, nós não podemos, umas vezes, dizer isto é normal porque são à partes parlamentares, como a Sra. Deputada já uma vez me respondeu perante o meu desagrado com um certo tipo de comportamentos, e outras vezes achar que chamar estas coisas todas a um grupo parlamentar ou a vários, não é? São duas bitolas completamente diferentes. E, portanto, se eventualmente, em alguma circunstância, eu usei algum termo que ofendeu alguém, peço desculpa humildemente e sempre que me chamarem a atenção, eu pararei um minuto para pensar se realmente a chamada de atenção é correta ou não. Agora, façam-me um favor, de pensar isto como uma questão institucional de relação dos grupos parlamentares uns com os outros, de relação do Parlamento com os cidadãos e com as instituições que aqui vêm, e não tomemos como uma bitola para nós uma bitola que não é aquela que não adotamos para os outros. Eu estou disposto, pessoalmente, e estou disposto a trabalhar com o meu grupo parlamentar nesta comissão para que sejamos o mais civilizados possível, e pessoalmente posso admitir que nem sempre tenha sido tão civilizado como gostava de ter sido. Agora, a forma de estimular a civilidade comum não é incentivarmos os maus comportamentos e depois virmos queixar de que esta ou que aquela palavra é demasiado dura. E estamos ainda muito recentes de termos tido alguém que, usando da circunstância legítima, e ainda bem que essas coisas acontecem, de vir aqui, por acaso não veio aqui, mas era como se viesse, de ser ouvida por esta comissão dizer coisas, algumas das quais eu citei agora há pouco, achar isso muito bem, não é? Achar isso muito bem, porque foi a posição que certos grupos parlamentares tomaram nessa circunstância, e depois querer-nos dar lições de civilidade. E, portanto, Sr. Presidente, eu tenho feito um esforço nos últimos tempos para mostrar que a nossa vontade é que trabalhemos com toda a divergência política em cima da mesa, mas com a maior civilidade possível. Agora, isso é algo que tem que ser partilhado por todos. Não esperem é que nos possam dizer tudo e mais alguma coisa. Esperem é que possam ser apoiadas atitudes menos corretas em relação a algum dos grupos parlamentares, e depois quererem-nos dar lições de civilidade na relação dentro desta comissão. Tomo isto como uma lição para mim próprio, mas gostaria de partilhar com os demais e com o Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Anísio de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouvi cuidadosamente as palavras do Sr. Deputado Porfírio Silva e não me revejo na maior parte delas, e vou explicar porquê. Primeiro porque eu creio que o Sr. Deputado confunde algumas das coisas que disse, ou não percebeu aquilo que eu terei dito. Talvez eu me tenha expressado mal. Fiquei com a sensação de ter sido clara. Eu, em primeiro lugar, explicando, começaria pelo seguinte. Eu não conheço a senhora peticionária que falou aqui a semana passada. De resto, não fui eu que fiz a intervenção da bancada do PSD. E, pelo que me lembro, porque cá estava, a bancada do PSD suportou politicamente aquilo que dizia a peticionária. Não suportou a linguagem que foi utilizada. Nós não temos responsabilidade na linguagem que uma peticionária que fala por vídeo para a Comissão de Educação, não temos responsabilidade nessa linguagem. Agora, suportamos politicamente o princípio que a levou a fazer a petição. E foi isso que o deputado Amadeu Albergaria, que fez a intervenção, fez, suportou politicamente aquele princípio, que é, aliás, o princípio que o PSD defendeu ao longo do tempo em que discutimos esta questão dos contratos de associação. Nossa posição não mudou. Outra coisa, mas foi o que o deputado Amadeu Albergaria fez aqui na semana passada. Não suportou linguagem nenhuma, aliás, nem replicou essa linguagem. A linguagem é da estrita responsabilidade da senhora que naquele dia fez intervenção. Aquilo que eu falei hoje foi o excesso que o senhor deputado teve, quer na sua intervenção aqui hoje, quer na semana passada, quer em vezes passadas. Não é a primeira vez, não são duas, não são três. E eu quero dizer isto pelo seguinte, Sr. Deputado, porque eu acho que nós todos nos temos respeito e eu tenho-lhe respeito. E eu acho que para nós termos aqui uma relação que é cordial entre todos, na divergência política, estes princípios têm que estar em cima da mesa. O Sr. Deputado trouxe um enunciado de citação da senhora peticionária da semana passada. Eu também posso trazer um enunciado, não é de citações dos peticionários, é de citações dos senhores deputados, da legislatura passada, dos meses passados, com expressões afins. Não é de uma pessoa externa, é de uma pessoa daqui. Mas não encontrará certamente, e convoco-o, se quiser, a fazer esse exercício, no âmbito desta comissão, ou mesmo no âmbito plenário, a ver da minha boca esse tipo de excessos. Porque não faço, não é o meu timbre, não é o meu perfil, e não o farei, não o fiz para trás, não o farei para a frente, não é a minha personalidade. Eu não digo que não tenha muitas vezes aqui colegas, e assumo a responsabilidade daquilo que eu estou a dizer, que tenham o mesmo espírito, se calhar mais de coração na boca, que o Sr. Deputado tem, e que também se cedam de vez em quando. Mas na minha boca o Sr. Deputado não ouviu, nem ouvirá, não é o meu perfil. Agora, entendamos, o Sr. Deputado diz, Há aqui estas citações da senhora peticionária. Eu não me estava a referir à citação. Eu se calhar também, se tivesse a fazer aquela petição e apresentá-la, não a apresentaria naqueles termos. Mas isso é a responsabilidade dela. Eu não me responsabilizo por aquilo que ela diz. Eu nem a conheço. Sei que ela escreveu, e é isso que também aproveito para esclarecer, sei que ela escreveu aos deputados do círculo eleitoral a que pertence, por acaso é Braga, porque os colegas do Círculo Eleitoral de Braga, que não pertencem a esta comissão, me vieram perguntar porque tinham um e-mail da senhora a queixar-se do deputado Porfírio. E, portanto, foi isso que eu disse. E a queixar-se do Presidente, que deve ter aqui um papel imparcial. O senhor Presidente não estava cá a semana passada. Eu procurei no plenário e não estava cá. Devia ter uma posição... Enfim, faz parte também da condução dos trabalhos, e por isso é que as interpelações à mesa são sob a condução dos trabalhos. E essa situação deu-se. E eu disse ao colega que responderia à senhora, e respondi à senhora dizendo que às vezes as pessoas têm dias melhores e dias piores e que não valeria a pena ir adiante com e-mails para a frente e para trás. Pronto, não sei. Agora, o que aqui se passou hoje é a intervenção do senhor deputado. Eu acho que para ter divergência política não é preciso utilizar o tom que utiliza, não é preciso subir a voz como o senhor deputado sobe. Não há necessidade. Ouça. As expressões que utiliza, eu acho que não comparam com aquilo que eu disse. Eu estava a fazer uma apreciação política, que a fiz e que mantenho. É a apreciação política desta bancada. Mas não é uma apreciação pessoal, nem é uma... Eu não disse na interpelação à mesa que o senhor deputado me ofendeu, como porventura terá acontecido com o deputado André Albergaria. Mas isso é coisas passadas, estão ultrapassadas. Não foi isso que eu disse. Eu acho é que foi excessivo. E eu penso que para termos aqui uma cordialidade não é preciso se calhar chegar a esse excesso. E é só essa nota que eu quero aqui deixar, assumindo naturalmente aquilo que disse e justificando aquilo que disse, de facto com esta explicação que eu acho que é clara para todos. Naturalmente, cada um terá o entendimento sobre aquilo que se passou, uma vez que estávamos cá todos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, foi afirmado, eu ouvi com atenção aquilo que disse a Sra. Deputada Anísia Lucena e tomo em consideração devidamente aquilo que foi dito. Mas gostava que fosse pedido à Sra. Deputada Anísia Lucena que indicasse exatamente, as minhas palavras, na reunião anterior da Comissão, na audiência a que nos estamos a referir, quais foram as minhas palavras que, no seu entender, são criticáveis. Porque é gravíssimo, quando estamos a tratar deste tipo de questões, tentemos meter tudo numa nuvem, tentemos misturar tudo. Eu acho que... Não, eu não trouxe transcrições. Eu trouxe aquilo que a senhora peticionária enviou por escrito para a Comissão. Aliás, se tivesse trazido, só teria feito aquilo que o Sr. Deputado Amadeu Albergaria me aconselhou a fazer, que me aconselhou a fazer a transcrição da audiência. E, portanto, obviamente, eu gosto de falar com as coisas bem preto no branco, debaixo dos meus olhos. E, portanto, como eu não gosto de confusões acerca, não gosto de que as coisas fiquem todas numa nuvem, e como a Sra. Deputada Anísia Lucena mencionou como exemplo dos meus atos criticáveis aquilo que eu disse à senhora peticionária a semana passada, eu gostaria que me dissesse exatamente, hoje ou noutra altura qualquer, como entenda, quais foram as minhas palavras preferidas nessa audição que a senhora deputada considera criticáveis, porque eu quero saber exatamente quais são as palavras que eu preferi nessa ocasião que a senhora deputada considera criticáveis, porque eu acho que tive um respeito pela senhora peticionária que provavelmente ela não merecia em função daquilo que disse aqui ao conjunto dos deputados, porque para mim não está sequer em causa, neste caso podia estar, não está sequer em causa o ser atacado este ou aquele grupo parlamentar, esta ou aquela pessoa. Está em causa aquilo que se diz numa audiência parlamentar em que o objeto está bem especificado e o objeto não é insultar este ou aquele da forma que, em nosso entender, aconteceu dessa vez.
Sr. Deputado Anísia Lucena.
Sr. Presidente, eu não quero eternizar esta discussão, Sr. Deputado. Eu acho que isto é uma discussão estéril, em primeiro lugar. Em segundo lugar, embora tenha a ver com uma interpelação que eu fiz e que mantenho. Eu acho que o Sr. Deputado, se for revisitar o seu vídeo, percebe aquilo que eu estou a dizer. E muitas vezes não é só, mas eu posso enviar-lhe o vídeo, Sr. Deputado, peço e vê. O tom com que fala é notório para todos, mas também é o tom, são as expressões e é o tom. Agora, eu não vou eternizar esta discussão e vou dizer aqui uma coisa que eu acho que fica de boa nota para todos. A quem cabe a condução dos trabalhos é ao Presidente. E o Presidente tem que ver o que é razoável e o que é que não é razoável numa comissão. Eu que vi aqui, ao longo dos anos, vários presidentes na Comissão de Educação, começando no José Ribeiro e Castro, passando pelo Abel Batista, e nenhum deles era do meu partido, vi muitas vezes os presidentes terem, no exercício da condução dos trabalhos, chamar a atenção a deputados das bancadas todas, inclusivamente à minha. E não caíram nunca aos parentes à lama a ninguém. Porque é o papel do Presidente da Comissão. E, portanto, a condução dos trabalhos é do Presidente da Comissão de Educação. Como eu não vejo, e aqui assumo também a crítica que estou a fazer frontalmente ao Presidente, que, aliás, com quem tenho uma relação cordial, eu acho que se ultrapassam determinadas barreiras. O tom e as expressões que o Sr. Deputado utiliza são excessivas. Se o Sr. Deputado aceita a crítica, muito bem. Se o Sr. Deputado não aceita, muito bem. Quando eu achar que estou ferida na minha dignidade deputada ou, eventualmente, naquilo que é uma confrontação que não corresponde, porque eu falei, sob um ponto de vista político, e falei educadamente e cordialmente e não levantei voz, nem pus a carga que o Sr. Deputado põe na expressão, bom, o Sr. Deputado avaliará em conformidade. Os vídeos estão disponíveis, é ver a minha intervenção e ver a sua. Eu fiz uma apreciação política. Eu acho que o Sr. Deputado excede. É o direito que eu tenho à minha opinião. O Sr. Presidente tem direito à dele e é na medida da opinião dele que ele conduz os trabalhos. O que não significa que eu não venha aqui, sempre que achar que o Presidente não modera bem ou não conduz bem os trabalhos, sempre que achar que há um excesso dessa parte, de o dizer. Está na minha liberdade, como estará na liberdade de qualquer colega. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Susana Amadora.
Também não quero prolongar mais os trabalhos, mas sinto-me na necessidade de intervir neste debate, que eu acho que não é estéril. Aliás, este debate tem contido dois debates. Um primeiro grande debate, que eu acho que todos nós temos vindo a sentir, é a degradação da relação dos cidadãos com os políticos, com a classe política em geral e também com os parlamentares. E a verdade é que, ou nós tentamos, eu acho que o Parlamento dos Jovens é uma dessas fontes de aproximação muito importante, ou nós tentamos e reagimos e através das nossas ações conseguimos estreitar essa relação e estreitá-la com respeito mútuo. E a verdade é que aquilo que sentimos, eu também senti, não teve a ver com a crítica que se fez ao governo do PS, se tivesse sido a mesma cidadã a fazer uma crítica ao governo anterior, acho que isso tem muito a ver com a visão que as pessoas têm hoje da classe política. É eu e eles. Eles, como se quisessem, não fizessem parte da sociedade, fossem qualquer tipo de seres estranhos, que militam num partido político, que fazem atividade política, logo, não são pessoas honestas, não são pessoas competentes, não são pessoas razoáveis, e eu, que tenho sempre razão, porque sou cidadã. E, portanto, a verdade é que esta distância tem-se vindo a afundar e que se sente mais em alguns cargos do que noutros. Eu, que tive um cargo autárquico e estou aqui como parlamentar, sinto que essa distância e essa frieza e essa crítica é muito maior aqui do que é num cargo autárquico, onde a proximidade, onde o respeito se sente, independentemente da crítica que é construtiva e que é necessária em todas as atividades, em todos os cargos políticos. E por isso eu acho que este debate, que não o podemos fazer hoje aqui, mas que temos que pensar nele, é um debate que nos convoca a todos e que nós também temos que reagir e não podemos muitas vezes até quase ter vergonha de dizer que eu milito num partido político ou que sou deputada, porque muitas vezes quando se diz sou deputado, igual a não fazer nada, igual a não ter uma função construtiva para a sociedade e para o bem-estar dos outros. E, portanto, eu acho que nós temos que nos revoltar sempre, entre aspas, para esse tipo de percepção e para esse tipo de visão, uma vez que somos eleitos, temos toda a legislação democrática para estar aqui e, obviamente, em função das nossas visões e ideologias, cada um de nós que está aqui defende aquilo que são os seus ideais e as suas convicções. E, portanto, essa, de facto, é uma das lições de abril, é defender as ideias em que acreditamos, e este aqui é o sítio e o espaço para debatermos ideias, projetos e visões diferentes, e na nossa pluralidade encontrarmos sempre que necessário o consenso, e que também o conseguimos fazer aqui nesta comissão. Mas, como digo, este é um debate para o qual nós temos que estar todos despertos cada vez mais, e, sobretudo, não nos resignarmos nem não nos conformarmos, porque, de facto, está aí a abstenção como o grande partido político da democracia portuguesa, 42 anos após o 25 de Abril. Então, temos muito que fazer em relação a essa situação e, por isso, acho que temos que reagir e explicar às pessoas que, de facto, ser político não é um saco de boxe. e que, de facto, não é eu e eles, somos nós. Fazemos todos parte da sociedade e estar num partido político ou estar no Parlamento é um ato de cidadania tão louvável como participar numa associação, ser professor, ser pai, mãe, etc. O segundo debate que estamos aqui a fazer tem muito a ver com a posição que cada um de nós tem aqui. E a verdade é que todos os deputados são diferentes, têm registros diferentes, personalidades diferentes. O seu deputado prefere o Silva, ele não precisa de advogados de defesa, tem um registro que é dele, assertivo, enfático, que fundamenta, altamente conhecedor das questões da educação e é um elemento altamente qualificador desta comissão, não só do PS, mas do Parlamento. Portanto, ainda bem que em boa hora ele veio e está a dar o melhor de si e está a participar, porque podia também ter-se demitido, como tantos outros, de participar na vida política do Parlamento, porque seguramente tem desafios também muito importantes para lá fora, à espera dele, e se calhar até bastante mais bem remunerados. Portanto, está aqui a fazer e a exercer cidadania. E, portanto, nós não nos podemos formatar. O registro de cada deputado é diferente. E, portanto, acho que é essa diferença de registros que torna esta comissão mais rica. E, portanto, não sinto em momento algum que tenha havido aqui excessos. Falar mais alto, mais baixo, tem a ver com a forma como nós sentimos as coisas, com mais alma, com menos alma, no dia em que estamos. E, portanto, acho sinceramente que não nos podemos condicionar uns aos outros em termos do tom, da linguagem ou da assertividade. E a verdade é que nunca aqui ninguém ultrapassou o patamar da injúria ou da ofensa. Não pareceu nunca que tivesse acontecido em lado nenhum, e por isso acho que temos que respeitar, antes de mais, os nossos registros e aquilo que é a nossa personalidade, que acho que é isso que também torna o grupo e esta comissão mais interessante, e obviamente que cada um de nós está aqui para melhorar e para se aperfeiçoar diariamente, e isso é fundamental que cada um faça, que faça a sua introspeção e que não seja melhor do que foi ontem, mas acho que essa é a nossa missão na vida, em diversas funções, não só parlamentar e política, mas como seres humanos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Amador, Sra. Deputada Nilza de Sena, Sr. Deputado Porfírio Silva. Eu gostaria de dizer só duas coisas relativamente simples. Em primeiro lugar, acho que esta discussão é importante. Acho que terem a oportunidade de transmitirem uns aos outros as sensações, o pensamento, as suas emoções, acho que é importante fazê-lo. Penso que ninguém irá, e eu certamente não vou fazer, tentar definir qual é a forma como o conteúdo daquilo que os senhores deputados usam. Acho que foi muito útil termos este debate, porque já o tivemos fora da comissão. Eu já tive esta conversa com vários deputados fora da comissão. Acho que é muito importante termos a liberdade de podermos exprimir aqui aquilo que nos possa, eu não diria tanto ofender, talvez tenha ofendido algumas pessoas, eu próprio ou alguns dos outros deputados, mas tentar transmitir um pouco aquilo que é a parte que tem a ver com a nossa forma de estar todos juntos. Portanto, o que eu acho, que isto é um processo de aprendizagem. Muitas das pessoas que estão aqui à volta desta mesa e nesta comissão também é há pouco mais de um ano que se conhecem, há pessoas que vieram de novo. Acho que isto é um processo, espero que isto seja um processo de contínua desenvolvimento de relações humanas entre os vários deputados e deputadas que aqui estão. Não serão todos iguais, estou certo disso. Acho que tem havido um esforço, e isso eu posso constatar das conversas que tive fora desta comissão e aqui dentro, acho que tem havido um esforço de contenção em relação não só ao conteúdo das intervenções, como até em relação ao tom, e eu espero que isto possa continuar neste sentido. Penso que hoje foi uma oportunidade de nós trazermos isto à superfície, não mantermos isto escondido, e acho que isso é muito importante, cada um poder dizer aquilo que sente, espero que eu também sinto alguma, posso-vos dizer que eu próprio sinto que a pouco e pouco vou tentando perceber exatamente o que é que deve ser permitido aos deputados fazer ou dizer, que eu acho que deve ser tudo. Devem ter a oportunidade de exprimir todas as suas opiniões, se calhar desenvolver uma forma de estar menos, menos anticonsensual e mais positiva neste processo. Eu acho que estamos todos a fazer um esforço nesse sentido, penso eu. Houve aqui uma altura em que eu próprio me senti bastante desconfortável na cadeira de presidente, felizmente que isso já foi há algum tempo, e eu penso que isto tem melhorado. Portanto, gostaria que isto continuasse nesse sentido e que não tivessem qualquer receio de transmitir aquilo que sentem, porque as pessoas também conseguem dialogar melhor umas com as outras quando ouvem aquilo que o outro sente em relação àquilo que é apresentado. Portanto, o meu desejo é que estas ocasiões sirvam para que o funcionamento da própria Comissão se vá aperfeiçoando a pouco e pouco. E muito obrigado a todos. Eu passaria agora, voltávamos à ordem do dia, temos várias outras questões para discutir, temos uma baixa de iniciativas legislativas para nova apreciação pela Comissão, na generalidade, temos o projeto de lei 329/13 do PAN, temos o projeto de resolução 515/13 também do PAN, temos o projeto de resolução 514/13 do PEV, o 511, projeto de resolução 511/13 do PCP, o projeto de lei 321/13 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 516/13 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 358/13 do PS e o projeto de resolução 512/13 do PSD. A questão é tentar obter de vós a noção de se isto deve estar aqui na Comissão por 45 dias e, portanto, que a partir do dia 22 de outubro, obviamente, que é quando acaba a discussão, que é quando baixou. Quando baixou, e quais as diligências que os partidos gostariam, pretendem que sejam desenvolvidas para esta discussão. Senhor Deputado, prefiro.
Estou a pensar alto, mas dentro daquilo que estou a pensar alto, eu acho que há vários processos que estão a ocorrer. Todos eles são afetados por uma suspensão dos prazos durante o período do orçamento. Eu penso que como este foi o último pacote a baixar, o que eu sugeria, francamente, era que nós nos concentrássemos em organizar os outros que estão pendentes, sendo que este vai recomeçar a contar o prazo com 3 ou 4 dias, com 2 ou 3 dias de contagem, que foi na sexta-feira, e portanto, de qualquer maneira, agora posso avançar um pouco mais. Do ponto de vista do Partido Socialista, até em termos de legibilidade daquilo que fazemos lá fora, daquilo como as coisas são feitas lá fora, há muitos textos, não é? Há muitos textos, a maior parte deles não são incompatíveis, não são contraditórios. Há um grupo de trabalho que lida com as questões das necessidades educativas especiais e de educação especial. Provavelmente, por um lado, do ponto de vista exterior, acho que era bom que chegássemos a um texto de substituição que fosse o mais amplo possível, porque, quer dizer, não, isto em termos de processo, se mantiver como está, vai dar não sei quantas resoluções diferentes, que é um bocadinho estranho do ponto de vista do efeito. Portanto, eu acho que era tentar, nós pelo nosso lado estaríamos disponíveis para aquilo que entendessem, no sentido de tentar encontrar maior denominador comum, sendo que nós não concordamos exatamente com todas as propostas que foram apresentadas, mas tentar encontrar o maior denominador comum e aproveitar o bom espírito de trabalho que existe no grupo que costuma tratar com estas propostas, embora até agora não tenha trabalhado com as questões do superior. Pelo nosso lado era ir nesta linha. Eu suponho que era o melhor, como digo, estou a pensar alto, mas penso que o melhor era ficar para o grupo já existente, que não, em princípio são os nossos melhores especialistas no assunto, são os nossos representantes no grupo já existente.
Oh, Sr. Presidente, o PSD não vê esta questão. Nós normalmente não trabalhamos, de facto, o grupo de trabalho não trabalha no ensino superior e, portanto, mas não vejo nenhum obstáculo, não tem trabalhado nos últimos tempos, não vejo obstáculo que possa consensualizar-se dentro do grupo uma proposta nesta matéria, embora estabelecendo eventuais denominadores comuns e vendo se consegue chegar a um consenso numa proposta final. Não sei se eventualmente será possível, porque as propostas, entre elas, algumas delas têm divergências de fundo significativas. Não vejo o obstáculo a que possa ser feito dentro do grupo de trabalho. Obrigada.
Deputado Luís Monteiro.
Da parte do Bloco Esquerdo, nós não estamos em condições de tomar uma posição em relação também a isto, baixar ou não a esse grupo de trabalho. Independentemente disso, é verdade que o grupo de trabalho não tem vindo a tratar das questões do ensino superior, mas também não sei se é impeditivo o outro deputado poder participar nesse grupo de trabalho, se realmente, portanto, se houver essas questões e se houver essa vontade, nós depois também nos articularemos nesse sentido. Mas é apenas uma ressalva, nós ainda não estamos em condições de tomar uma posição sobre essa matéria.
Mais algum momento, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, em princípio, não nos oporíamos, de facto, a esta possibilidade de ir para o grupo de trabalho, tendo em conta que é uma das matérias que aborda precisamente ser essa, e efetivamente também partilhamos alguma preocupação de termos algumas questões pendentes de outras matérias que ainda temos de dar resposta e nesse aspecto, devermos diligenciar para que sejamos os pedidos também a trabalhar nessas matérias que ainda não estão terminadas. E assim sendo, salvo melhor opinião, creio que poderia ser uma boa solução agora estudarmos essa possibilidade então de ir para o grupo de trabalho.
Senhora Deputada Manuela Tender, gostaria de...
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela atribuição da palavra. Sim. Quero cumprimentar os senhores deputados, em primeiro lugar, Sr. Presidente, e dizer que, efetivamente, o grupo de trabalho tem-se dedicado à questão da inclusão, da educação especial. E temos trabalhado, essencialmente, a escolaridade obrigatória. O que não é impeditivo, efetivamente, porque se aquilo que nós ambicionamos é a inclusão, quer na escola, quer na sociedade, julgo que faz todo sentido que efetivamente estas questões da inclusão sejam também tratadas ao nível do ensino superior pelo grupo de trabalho. Naturalmente aceitaremos todos os contributos dos deputados da comissão no sentido de enriquecer o debate e, portanto, não precisa de ficar necessariamente circunscrito aos elementos do grupo de trabalho. Todas as colaborações serão bem-vindas, naturalmente, mas entendemos que nós não podemos ficar de fora deste debate, uma vez que se trata precisamente da inclusão e que é essencialmente aquilo que é o grande objetivo do grupo de trabalho criado nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu senti da parte dos vários grupos parlamentares alguma visão positiva de que isto possa ser entregue ao grupo de trabalho, podendo o grupo de trabalho ser enriquecido com contribuições de outros deputados mais competentes. Posso assumir que é essa a decisão que podemos tomar já hoje? Acham bem? Sra. Deputada, não sei se quer fazer alguma intervenção.
Se não houvesse obrigatoriedade de decidir neste momento, nós preferíamos sugerir posteriormente, mas, no entanto, está aqui a maioria, poderão fazer aquilo que entender.
Não, não há. Até podíamos. Até podíamos. Pois.
Nós preferíamos decidir depois, okay. Se fosse possível. Então, está bem? Então, a gente responde. Sugere.
Com certeza.
Muito obrigado.
Com certeza. Muito obrigado. Depois temos aqui o Grupo de Trabalho para a Apreciação de Iniciativas na Especialidade sobre o Número de Alunos por Turma, que é o Projeto de Lei número 16/13 dos Verdes, o Projeto de Lei número 148 do PCP e o Projeto de Lei número 154 do Bloco de Esquerda. Em relação a isto, há uma proposta do PS e do CDS-PP que nos enviaram várias ideias ou sugestões. Eu não sei se preciso de as ler, mas estão aí a vosso conhecimento. Gostava de saber se isto, no vosso entender, faz sentido, mas, em primeiro lugar, acho que também devíamos definir a composição do grupo de trabalho, que ainda não foi definida, que vai ter um coordenador que será um deputado indicado pelo PS, e depois gostaríamos de ter os deputados também indicados dos vários partidos, grupos parlamentares que aqui estão representados. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. A nossa parte será a deputada Joana Mortágua. Nós concordamos na generalidade com as propostas que o Partido Socialista faz. Vemos aqui algumas preocupações por parte do CDS-PP, que também acho que podem ser muito bem enquadradas neste grupo, com certeza será depois uma discussão do grupo. Vemos aqui que o Partido Socialista propõe iniciar já as diligências para concretização após o Orçamento de Estado. A minha pergunta é se têm realmente já uma data, ou seja, se é apenas para a Comissão fazer os convites para a vinda destas entidades. É apenas uma pergunta, portanto, para percebermos exatamente como é que funcionará o grupo de trabalho. Muito obrigado.
Sr. Deputado, prefira.
Sr. Presidente, obrigado. Sr. Presidente, a nossa ideia, quando dissemos que podíamos fazer já as diligências, é esta questão das datas. Quer dizer, porque cada vez que queremos trazer alguém, temos que andar a negociar se a pessoa está cá, se está em Tóquio, se está disponível. E, portanto, este processo é um processo que já teve uma baixa à comissão, um prolongamento e depois uma votação para baixar outra vez. Quer dizer, já andamos nisto há algum tempo. Embora não esteja muito preocupado, porque isto é para entrarem no próximo ano letivo, mas convém não perdermos tempo, senão qualquer dia começamos com muito tempo e chegamos a certa altura e estamos apertados de tempo. E eu não tenho a certeza que não haja muita matéria para discutir em termos de como é que se faz. E, portanto, a nossa sugestão era, de facto, chamar, a ordem é mais ou menos indiferente, o seu Estado da Educação, porque tem dado indicações de que o Governo também quer fazer coisas nesta matéria. Portanto, acho que era interessante nós sabermos o que é que o Governo quer fazer, porque nós podemos ficar satisfeitos com aquilo que o Governo quer fazer e dizer, está bem, então isso é uma base, ou podemos dizer, não estamos nada de acordo, achamos mal, achamos pouco, achamos demais, e, portanto, são situações diferentes. O Conselho Nacional de Educação, tendo produzido um estudo que, em parte, é relevante, por outro lado, também faltam algumas coisas que, se calhar, não seria difícil fazer. Eram assim, quando propusemos estas duas diligências, não era dizer só queremos ouvir estas duas entidades, era vamos começar por estas a ver o que é que acontece. E, portanto, a nossa sugestão era essa, era que durante este período em que não está a contar o tempo por causa do orçamento, se fosse tentando agendar para que imediatamente a seguir pudéssemos ouvir logo estas pessoas, porque podemos, a seguir a estas duas audições, ter a sensação de que precisamos de ouvir mais e, portanto, aí o tempo começa a cair. Aquilo, as observações que o CDS-PP fez, parecem-nos perfeitamente pertinentes. Quanto ao tempo, para nós era tentar decidir dentro dos 45 dias que estão previstos, tentar não atirar outra vez isto mais para a frente. No que diz respeito às indicações que falta fazer da parte do meu grupo parlamentar, a senhora deputada Odete João representará o Partido Socialista no grupo e eu próprio farei a coordenação por parte do grupo parlamentar do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Nilza Sena. Desculpe, deputada Ana Mesquita, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada também, pelo reparo. Dizer que relativamente a estas matérias nos parece um pouco compreendendo o espírito daquilo que o Sr. Deputado Porfírio Silva aqui colocou, mas parecer-nos-ia que já estamos a entrar em matérias que deviam ser também do âmbito de decisão do próprio Grupo de Trabalho, ou seja, da sua estruturação, da perspectiva do seu calendário, e que, portanto, parece-nos que seria talvez preferível, não é, pensarmos em fazer uma primeira reunião antes de começarmos já a adiantar diligências de um Grupo de Trabalho que ainda não reuniu. Em termos formais é um bocadinho estranho, parece-nos. E seria, creio eu, mais produtivo e se calhar mais correto em termos do procedimento, tentarmos fazer essa primeira reunião assim que possível, e se pudesse ser ainda antes do trabalho de especialidade do orçamento, tanto melhor, para então conseguirmos, de certa maneira, estabelecer aqui o que seria o andar dos trabalhos relativamente a esta matéria, tendo em conta que ficou definido que iria ser por via de um grupo de trabalho que isso iria ser feito, e portanto parece-nos que talvez fosse a estratégia mais correta. Relativamente às coisas que aqui estão levantadas pela proposta do PS e do CDS-PP, nós de facto consideramos que há aqui questões que fazem muito sentido. Naturalmente também quereríamos, e eu sei que não está fechada essa possibilidade, não era isso que estaria em cima da mesa, mas também propor a seu tempo as entidades que considerássemos mais adequadas em termos daquilo que é a nossa perspectiva para serem ouvidas no âmbito dos trabalhos do grupo. Agora, se fosse ainda possível nós conseguirmos articular esta primeira reunião, eu acho que era muito positivo para os trabalhos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem alguma deputado?
Sim, seria para indicar o meu nome, peço desculpa.
Deputada Nilza Sena.
Senhor Presidente, eu acho que já está praticamente tudo dito. O PSD acompanha propostas quer do PS, quer do CDS nesta matéria, mas tem um pouco a posição que foi agora expressa pela deputada Ana Mesquita, que é no sentido de que o grupo deve ter uma palavra a dizer sobre quer o calendário, quer as pessoas ouvir. O PSD, em particular, terá propostas de personalidades a ouvir sobre este tema. No entender do grupo parlamentar do PSD, nós considerávamos que, mas isso depois é uma questão de articular dentro do grupo de trabalho, eventualmente com quem esteja, e com o Partido Socialista também, naturalmente, que o secretário de Estado deveria ser ouvido mais para o fim, no sentido de reunirmos também alguns contributos que até depois possam ser úteis à discussão da vida do secretário de Estado. Mas isso depois é uma coisa que eventualmente se poderá ver dentro do grupo de trabalho, não vale a pena também, aí estamos de acordo com o que diz o PCP, portanto acho que há aqui matérias que já entram naquilo que é a coordenação depois interpares dentro do grupo de trabalho e portanto faz sentido que sejam vistas depois. Em princípio serei eu, mas eu gostava depois de dizer mais, um bocadinho mais tarde, se puderem pôr entre parênteses, agradeço.
Ok. CDS, Sra. Deputada Nilza. Desculpe, Sra. Hilda.
Sr. Presidente, eu não vou reiterar o que já está aqui plasmado no papel, porque acho que é inútil. De qualquer maneira, eu acho que a intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita é pertinente. Acho que devia realmente o grupo reunir e decidir logo de princípio. De qualquer das formas, a única coisa a acrescentar seria o nome do deputado que estará presente nesse grupo de trabalho, que gostaríamos de indicar posteriormente. Obrigada.
Muito bem. Portanto, há aqui uma série de propostas que eu acho que só indicam um desejo de começar a trabalhar o mais rapidamente possível, o que eu acho muito bem. Ficamos à espera da indicação do deputado do CDS-PP que integrará este grupo. Ficamos também à espera da confirmação da Sra. Deputada Nilza de Sena sobre se será ela ou não neste processo. E eu também acho que faz sentido que o grupo se reúna o mais rapidamente possível e, portanto, gostaria que esses nomes fossem indicados com alguma brevidade.
De maneira,
nós temos uma reunião amanhã, não sei se é possível.
Ainda hoje.
Ok. E depois a possibilidade do grupo se reunir e tentar depois estabelecer a sua ordem de trabalhos para depois trazer aqui à Comissão. Muito obrigado. Agora tenho um ponto adicional que foi um relatório sobre a avaliação do acesso ao ensino superior, que foi enviado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e que foi distribuído, acho que ontem já, a todos os deputados desta comissão, e eu só queria lembrar que aquilo foi distribuído para, se quiserem comentar ou fazerem trazerem algumas ideias que possam enriquecer aquele documento. Aquilo é um documento que está em discussão. Foi pedido ao CRUP, ao CSISP e à PESP e às associações de estudantes, ao Conselho Conservador do Ensino Superior, para mandarem os seus contributos, e por também há a possibilidade dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares enviarem os seus contributos em relação a este documento. Depois temos... Sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma dúvida. Os contributos que nós podemos fazer chegar são também para cumprir este prazo do mês de novembro, ou se há algum outro? Alguma indicação?
Eu penso que, em princípio, é...
Será para... a mesma coisa.
É, exatamente.
Muito obrigada.
Depois temos um pedido de audiência da Diana Carvalho Pereira, apresentação do projeto de simplificação na atribuição de bolsas de estudo, o chamado Simplex 14, versão bolsas de estudo, e que provavelmente poderia ser recebida por um deputado piloto, penso eu, a indicar pelo PS sobre esta questão. Depois temos o relatório da audição do peticionário da petição 116/13, que contesta os critérios para a atribuição de bolsas de mérito no ensino superior.
Isto foi o relatório da audição que foi feita da petição 166.
Pois.
É só para saber se tem alguma coisa
Se tem alguma coisa a adicionar sobre esta questão. Muito bem. Depois eu queria também relatar o seminário e a conferência a que eu fui assistir em Viena sobre... eu sei dizer isto em inglês melhor que em português. European Parliamentary Technology Assessment. Quer dizer, a avaliação tecnológica dos parlamentos europeus. Foi um seminário muito interessante, que se debruçou sobre a questão que está a preocupar a grande maioria dos países europeus, que é a introdução de todas as novas tecnologias, incluindo robôs e tecnologias de informação, o impacto que isso pode vir a ter no emprego dos vários países. Quer dizer, esta questão de tornar o trabalho mais rápido através de robôs e através de máquinas e por aí fora, até que ponto é que isto vai afetar de forma positiva ou negativa o emprego, as oportunidades de emprego. Foi uma discussão muito interessante. Eu trouxe um relatório que ainda está em forma de draft, para aqueles que estejam interessados eu posso depois distribuir. É um assunto que, posso-vos dizer, está a preocupar muitos dos parlamentos europeus, porque há muito trabalho a ser feito nesta área, e eu achei um seminário muito interessante. Depois houve também uma reunião do Conselho da Europa sobre precisamente as atividades de avaliação tecnológica nos parlamentos e as várias formas como isso é feito, os vários mecanismos que são usados para isso. Eu vou fazer um relatório que eu depois também gostaria de distribuir para também ter o vosso feedback. Houve, da parte da grande maioria dos parlamentos que lá estavam, uma vontade muito grande de nos estimular como Parlamento português a que possa existir um mecanismo de avaliação tecnológica para que as decisões políticas possam ser baseadas no conhecimento e não nas opiniões. E, portanto, gostei muito, conheci pessoas muito interessantes, mas eu depois enviarei, e para quem quiser ter acesso aos documentos que lá foram distribuídos, eu depois também posso fazê-lo àqueles que pedirem, porque acho que foi muito interessante. E, portanto, também agradecer à Comissão o terem delegado em mim eu poder ir a esta reunião e aprender alguma coisa enquanto lá estive. Depois temos várias petições que foram adiadas. A petição número 141/13, que foi adiada para ser discutida amanhã, às 14h30, numa sala que será indicada mais tarde. Depois temos a petição 116/13.
Desculpa, 141 é para a próxima semana. Esta é que é para amanhã.
Peço desculpa.
Esta é para a próxima semana.
Informação, portanto, a 141/13 é para a próxima semana. A 166/13 é para amanhã, na reunião extraordinária da Comissão. Depois temos
a Mas
o 166, sim, são os relatórios. É a apreciação do relatório final.
A apreciação do relatório final é para amanhã.
É. Não pode ser também a petição, que já está distribuído o relatório, da deputada Inês Lamego?
Não sei, aquilo nós temos que acabar adiar
para
a próxima reunião. Sim, para a próxima reunião, amanhã era só para saber o orçamento.
Ok, então para amanhã fazemos só o orçamento de Estado e depois adiamos a outra para a reunião regular próxima semana. Muito bem. Depois temos a proposta de lei número 37. Isto já aprova o orçamento de Estado para amanhã. E depois temos o plano de atividades do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação para a 2ª Sessão Legislativa.
Deputada Susana, coordenadora, apresenta.
A deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nesta sessão legislativa, tendo em conta que fizemos audições parlamentares, fizemos a conferência e um conjunto de visitas, entendemos que agora era importante ouvirmos os titulares, quer da área da educação, quer da área do poder local, e, portanto, ouvir quer o Ministro Eduardo Cabrita e o Secretário de Estado, quer os Estados da Educação, e depois também, tal como fizemos na outra sessão, fizemos um questionário standard que foi enviado para as autarquias. Agora entendemos que seria pertinente ter um questionário standard a enviar para as escolas, para que os professores também nos possam dar o seu feedback sobre os constrangimentos, sobre as coisas que correram bem, para depois trabalharmos melhor, de um ponto de vista qualitativo, esses dados. E depois também irmos às escolas, às quais não podemos ir, porque quando fomos aos municípios, não é? Não tivemos no local, e portanto entendíamos que era importante ir diretamente à escola e também estar com os professores nos municípios onde houve os contratos interadministrativos. Quer numa zona mais urbana, quer numa zona mais de interior, para termos a noção das diferentes realidades. E depois, então, também identificar mais algumas audições que se reputem de importantes, designadamente ouvir os pais, que penso que na primeira sessão nos falhou um bocadinho essa dimensão. E entretanto, o plano não é rigido, não pode ser rigidificado, se entender fazer mais alguma ação ou alguma atividade, também em função daquilo que for dito pelos secretários de Estado e pelos membros do Governo, poderemos evoluir e aperfeiçoar este plano de atividades. Nesta fase, era este plano que vos apresentava, que mereceu a concordância prévia dos elementos que integram este grupo de trabalho, que eu mais uma vez saúdo e agradeço os excelentes contributos, e temos neste momento já confirmado, no dia 6 de dezembro, a presença do Sr. Ministro Eduardo Cabrita e do Secretário de Estado, e aguardaremos então também ter a presença dos restantes membros da Educação na mesma semana, tendo em conta que novembro é um mês muito difícil e estamos todos muito concentrados e focados na discussão do Orçamento de Estado na especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma... Eu imagino que a Sra. Deputada e o grupo estarão abertos a todas as sugestões que os grupos parlamentares queiram fazer, e agradeço desde já a sua... temos que aprovar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. A nossa próxima reunião é amanhã, às 14h30, numa sala a anunciar. E depois a outra reunião é no dia 2 de novembro, às 10 da manhã.
Não havia possibilidade de ser votado. Era essa a proposta que tínhamos para fazer. Se era possível marcar para as 15 horas. Atendendo a que há colegas que vêm de longe.
Eu por mim,
com alguma dificuldade. Dois.
Quarta-feira. Dia 1 é feriado.
Não, só há dia 3.
Se tivesse para feriar, vinham de manhã.
Vinham de manhã, era preferível.
Pois,
alguma objeção de alguém para que possa ser às 15 horas do dia 2?
Exatamente.
Estamos todos de acordo?
Estamos.
É às 15 horas do dia 2, que é uma quarta-feira. Muito obrigado, senhores deputados.
Obrigado. Pois é, assim é muito melhor. Não tínhamos que ir à noite.
Ah, para mim está muito mais esse também. Tá?
É.
Prefiro o meu outro.
Acho que
não
posso.
Desculpa. Ah, eu tenho.
Mas a quinta,
não temos
nada.
Não. É. Já começa o orçamento.
Pois.
É normal.
Depois de outro é que termino neste.
Para a gente.
Ah, eu dou ciência.
Acho que é.
Isto importa depois da ciência.